No CBN especial deste sábado, estamos recebendo aqui nos estúdios o advogado e vereador Laury Silva. Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Benjamin. Bom dia a todos os ouvintes, a satisfação é toda minha. Eu me intitulo também professor, né? Não sei de tudo, estou sempre aprendendo.
É professor.
Eu sou muito mais professor do que advogado. Eu fui professor por 11 anos. Estou afastado, mas eu amo o magistério.
Tem razão da carga de trabalho e agenda cheia.
Eu amo, eu sou um professor assim de... Porque quando você está dando aula, você se obriga a estudar e dividir. Porque tem duas coisas que minha mãe me ensinou. Que carinho, Benjamin, e conhecimento, quem guarda, perde.
Como o senhor vê hoje a educação? Vamos começar já falando sobre educação no Brasil. Essas mudanças que vêm acontecendo também, até em razão da necessidade com a pandemia. A educação, ela apresenta aí perspectivas positivas para o país?
Evoluiu bastante. O acesso à educação, principalmente. Eu venho de uma família de professores. Uma família de professores, minhas irmãs todas professoras, pedagoga, professora do ensino fundamental, de ciências, de inglês. Somos em 7 professores na família. E o Brasil tem avançado, embora os índices ainda não são os desejados, os ideais. Mas não há outro caminho para a evolução senão a educação. Mas tem melhorado muito. Tive o privilégio de ser alfabetizado com 5 anos de idade. A minha professora Inês, esses dias, me mandou uma foto. E eu acho que evoluímos, não na fórmula ideal, mas tivemos muito acesso à educação, né? As universidades que eram escassas, as faculdades que eram escassas, e a universidade tem um papel que é pesquisa, extensão e ensino. E a Univel hoje, parabéns, é o campo universitário, que é pouca universidade e começa a trabalhar pesquisa, extensão e ensino.
Os temas que nós escolhemos para falar hoje... RPV, vamos falar sobre o contrato da coleta de lixo, a instalação da CPI foi um assunto que ganhou repercussão ao longo dessa semana. A gente começa com o RPV. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor tem acompanhado também de perto esses encaminhamentos.
Para o público entender, Benjamin, são valores que o município paga, como o município deve, sem que entre na lista de precatórios. Então o município pode pagar imediatamente. O município de Cascavel pagava, era um valor de R$60 mil para os seus jurisdicionados, seus contribuintes, e queria baixar para R$10 mil. Entre muita discussão e projetos de lei da Câmara de Vereadores, optou-se por um meio termo, que é de R$35 mil. O município de Cascavel injetou na economia de Cascavel em torno de 5 milhões, pagou em torno de 90% de pessoas que tinham a receber do município, eram valores dentro desse patamar. Então isso é uma evolução que a Câmara de Vereadores auxiliou, junto com a OAB, a construir essa legislação favorável para a população e para o poder, e para o poder executivo. A maioria das cidades, o pagamento de RPV é de 15 mil, 5 mil, 17 mil reais. Curitiba, se me falo na memória, é 10 mil reais. Ponta Grossa são 7 mil. Londrina, que é muito maior que Cascavel, são 15 mil reais. Então isso desburocratiza. A pessoa não precisa ficar esperando para receber quando tem a receber do município. Isso foi um avanço do legislativo e uma lei promulgada, um projeto de lei elaborado pela Câmara de Vereadores, certamente não deverá ter o veto do Executivo Municipal.
E antes da gente falar da CPI da Covid, que busca-se a instalação aqui em Cascavel, outros lugares também têm sido debatido esse assunto, gostaria que o senhor falasse sobre esse enfrentamento à Covid-19. Nós tivemos, ao longo da semana, a dificuldade, inclusive, do repasse das vacinas, as remessas. Praticamente a semana, na sexta-feira ontem, que houve a retomada da aplicação da primeira dose. Mas claro que isso não é culpa do município, nem do Estado, vem do Ministério da Saúde. Todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil, e se a gente for trazendo cada vez mais para próximo o governo do Estado e também aqui o governo municipal. Qual a análise que o senhor faz deste momento do enfrentamento à Covid-19?
Olha, eu tenho acompanhado no governo municipal. Nesse aspecto, só temos a parabenizar o Thiago Stefanello, parabenizar o Miroslau Bailá, que assumiu a secretaria. O Executivo Municipal também tem trabalhado arduamente no combate, no empenho, na cura e na prevenção desse malefício que aflora toda a que avança sobre toda a humanidade. É um mal secular e todos nós devemos nos unir. O trabalho vem sendo desenvolvido com garra, com força, é o que nós temos acompanhado. Agora, quanto à União, nós discordamos. Nós entendemos que o governo federal não fez um trabalho a contento no início, não fez o trabalho não empenhou-se como deveria se empenhar. É a visão e é o que nós temos observado. Fala-se em estado de sítio, fala-se em estado de defesa, e agora fala-se em mobilização nacional. É um programa previsto em uma lei de 2007 que não vingou, era um projeto apresentado pelo Major Vitor Hugo, que era a liderança do partido PSL, mas não vingou essa proposta, tentando levar um poder maior ao Executivo Federal, entendendo que se o Executivo Federal conseguisse o comando, a centralização, deveria ter ações mais profícuas. Mas foi o que aconteceu. O Executivo Federal, no meu ponto de vista, ficou inerte quando deveria agir, foi omisso, foi negacionista e talvez tenha se mobilizado tardiamente. Os reflexos, os resultados, se tivesse trabalhado desde o início da forma como tinha o potencial, talvez não estivéssemos colhendo tantas mortes como estamos.
E a aplicação dos recursos? E aí a gente chega nessa discussão em torno da criação, instalação da CPI da Covid em Cascavel. Nós acompanhamos ao longo desse período de pandemia, desvios que aconteceram em alguns estados brasileiros, a situação em alguns municípios também, investigações em curso. Alguns até dizem o seguinte: quando passar essa pandemia, porque esse é um momento muito delicado, muita coisa ainda virá à tona. E essa semana a gente pôde acompanhar mais um capítulo do debate em torno da instalação, da criação de uma CPI, CPI da Covid em Cascavel.
Olha, para a instalação de uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, precisam de 7 assinaturas. Se necessário for, Cascavel provavelmente instalará sua CPI. Existem alguns indícios que estão chegando, eu como vereador recebi indícios, esses indícios podem se tornar provas, e a CPI, apenas com indícios, ela pode ser instalada. Então instalou-se a CPI, instalando a CPI é para apurar o fato. Se estiver tudo correto, perfeito. A CPI é para fazer um papel investigatório. E aí vai ser o relatório. Se tiver os crimes e os desvios ocorrendo, será encaminhado para o Ministério Público, e a CPI também recomendará algumas aplicações, fará algumas recomendações. A CPI, no momento, não é um momento propício para ser instalada, porque se instalar a CPI, várias ações serão paralisadas. Então, nesse momento, deve-se recuar, é que nós entendemos dessa forma, e posteriormente, se continuarem aparecendo indícios, aí sim se instala a CPI para apurar se esses indícios se tornarão provas, se esses indícios são verdadeiros ou não.
O senhor acaba de dizer que isso atrapalha o andamento de algumas coisas, mas o senhor nessa semana declarou que é favorável à criação da CPI.
Sim, inclusive fomos buscar as 7 assinaturas, mas favorável após essa aplicabilidade de recursos. Pois nós vamos investigar se for aberta a CPI. Só não foi aberta a CPI, ao meu ver, porque atrapalharia a prestação de serviços quanto à vacinação. E não é a nossa intenção atrapalhar a prestação de serviços à comunidade que está sendo vacinada, está sendo atendida.
E a abertura dessa CPI não é uma iniciativa do senhor?
Olha, a iniciativa de abertura na CPI depende de 7 vereadores. Ou seja, dos
Mas
21,
tem aquele que
é
dá o pontapé. O senhor se coloca numa condição de ter dado o pontapé ou não?
Eu não ocupo nenhum cargo, nenhuma função na Câmara de Vereadores. Sou um vereador operante, um vereador que faz o seu papel de fiscalizar e legislar. O pontapé é dado pelos 7, porque todos têm um poder igual de voto. Os 7 que assinaram, os 7 vão participar do jogo.
E muitas vezes acontece a articulação. O senhor não tem articulado para a criação dessa CPI.
Olha, eu tenho fiscalizado o Poder Executivo, que é a minha função. Agora, o meu voto vale igual ao voto de qualquer um dos vereadores. Os vereadores são tratados em pé de igualdade.
E já tem os 7 nomes, os 7 vereadores?
Olha, numa última análise nós fizemos, tinham 9 vereadores que estavam propensos a assinar a CPI.
Isso significa que a CPI deve sair?
Depende, pode mudar daqui a 60 dias, mas a CPI não é ameaçadora, a CPI, tanto que não deve ser dessa forma. A CPI, ela tem o intuito de ser fiscalizadora. Se todos os vereadores mantiverem as assinaturas, será instalada a CPI, se os indícios continuarem ocorrendo. Porque nós recebemos o indício, nós também temos o poder extra-câmara, mas em função do mandato, fazer o papel investigatório.
E quais são os indícios que o senhor enxerga para que realmente essa CPI seja instalada?
Olha, tem chegado notícias de superfaturamento de produtos, que existem notas emitidas quando nós temos notícias de que tais que algumas construções foram feitas com doação. Então, isso tem chegado. Aí vou apurar enquanto vereador, não se faz necessário que eu divulgue de onde que vem essas informações. Uhum. Eu tenho também o direito ao sigilo de informações. Estou investigando. Se eu apurar que essas investigações têm princípios de autoria e uma certa materialidade, serei um trabalhador árduo para a instalação da CPI.
O Thiago Stefanello, que foi secretário de Saúde e é o chefe de gabinete, disse que está tudo no portal da transparência e está tudo de forma muito transparente, onde foram encaminhados os recursos. Fala em 38 milhões, os recursos do governo federal que vieram para a Covid-19, para esse enfrentamento à Covid-19, o Thiago falava em 33 milhões, e que está tudo muito claro, o direcionamento da aplicação desses recursos. O senhor teve acesso a esses dados e vê dúvidas ainda em relação à aplicação?
Nós analisamos preliminarmente, temos que nos aprofundar mais na fiscalização dos recursos, e o que tem no portal de transparência é aquilo que eu disse anteriormente, é unilateral. Nós vamos fazer a contraprova, que é o nosso papel, que é de ser agentes fiscalizadores. Tem o ponto de vista do município, prestando contas pelo município. Se eu conseguir demonstrar que não está correto, eu estou fazendo a contraprova. Aí sim eu tenho a verdadeira aplicabilidade da justiça, que tem a prova e a contraprova. O município apresenta unilateralmente, que são assim os contratos. O contrato não pode ser unilateral. E o município faz um contrato com os seus contribuintes, que é demonstrar no portal uma prestação de contas. E cabe a nós, membros do Poder Legislativo, fazer a fiscalização se aquilo está correto. Não estou dizendo que não está, mas estou dizendo que a contraprova vai demonstrar que está correto.
E haveria indícios também na aplicação dos recursos em publicidade. Nós temos a destinação desses recursos. O secretário até nos dizia, o Thiago Stefanello, que os recursos foram utilizados para pagamento de funcionários, enfim, assuntos relacionados à saúde. Se fala também, ou levantou-se essa semana, a questão da aplicação desses recursos também em publicidade, de uma forma que não seria correta?
Olha, eu não vou dizer que não seria correta, mas o município aplicou R$400 mil, pelo menos as informações que nós temos, em publicidade. Nós oficiamos para que se faça uma prestação de contas. Por que um órgão de imprensa recebeu mais do que o outro? Qual que seria essa dinâmica? Então nós fizemos um ofício, fizemos um requerimento junto com outros vereadores, para que isso seja esclarecido pela Secretaria.
E a importância da CPI para o ouvinte que nos acompanha neste momento? O senhor já falava, quem não deve não teme, parte desse pressuposto também. Qual é a importância da CPI e como que ela poderá, sendo criada, como que vai ser o andamento?
São 90 dias, se não me falo a memória, para o deslinde da CPI. São formadas por alguns vereadores, né? Tem o relator, tem o presidente, o relator e um membro, são três membros. E são 7 membros que devem assinar para a abertura da CPI, e ela vai chegar a alguma conclusão. Ou que isso tudo está certo, se ela encontrar alguma irregularidade, será remetida ao Ministério Público e algumas recomendações também. A CPI não é contra A ou B, contra o Executivo, contra o Secretário. A CPI é fazer uma prestação de contas, quando se tem dúvida, para a população.
Muitas vezes se cria uma CPI também por questões políticas, não é? E em outras ocasiões, a gente tem acompanhado também, muitas delas terminando em pizza, até se usa esse termo. O senhor acha que se for criada uma CPI da Covid aqui em Cascavel, ela não terminaria em pizza, não?
Olha, eu não posso precisar isso, porque ela vai apurar. Mas o objetivo da CPI é que ela não encontre nenhuma ilegalidade. Aí está demonstrado que o poder público executivo está correto. Mas a CPI instalada, quando ocorre indício, se tem indícios, é função, sob pena de prevaricar se não for investigado. Como funciona o Ministério Público? Tem indício, instala o inquérito policial. Como funciona a justiça? Apurados indícios de autoria, indícios ou indícios de materialidade, pode ter o poder de denunciar e abrir o processo.
E em linhas gerais, como que o senhor vê essa nova gestão, o trabalho do prefeito Paranhos? Nós estamos nos aproximando, hoje dia 10 de abril, nos aproximando dos 100 dias nesse novo mandato, geralmente nos 100 dias, e durante essa semana, inclusive, o prefeito Paranhos conversou conosco, avaliando os 3 primeiros meses, já projetando esses 100 dias. Qual é a análise que o senhor faz como vereador? Os trabalhos estão a contento?
Olha, o prefeito Paranhos é um trabalhador árduo, incansável, diz que Deus ajuda quem cedo madruga. E o prefeito lá do Paranhos tem madrugado cedo. Agora, o seu lema, que é transparência e eficiência, alguns setores que prestam serviço para a comunidade, nós não estamos analisando essa eficiência. Nós começamos a analisar a prestação de serviço na coleta de lixo, a prestação de serviço na coleta de móveis que são descartados. E outros setores nós também fiscalizaremos. Então, nesse primeiro momento, estamos fiscalizando o contrato de lixo e não há uma eficiência na prestação desse serviço. Então, transparência e eficiência, ela tem que ser integral. Essa eficiência não está ocorrendo. E nós vamos demonstrar, através do Poder Legislativo, para o Executivo. Mas nós não vamos lá apenas apontar o dedo. Nós vamos lá também tentar levar soluções para que o serviço seja melhor prestado.
Aliás, falando em contrato do lixo, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos dar um tempinho agora. Estamos conversando com o advogado Laurie Silva e vereador aqui de Cascavel sobre vários assuntos. A gente vai a um breve intervalo e em seguida voltamos.